Senhor presidente, senador Mocca, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, uma satisfação enorme voltar a essa tribuna pela segunda vez depois de tantos anos. E a satisfação maior de reencontrar parlamentares do meu primeiro mandato e também os novos companheiros, como o senador Randolfo, o senador Requião, o senador Mocca. Enfim, nessa minha segunda intervenção aqui no Parlamento, no Senado Federal, gostaria de trazer um tema antigo, um tema que é preocupação muito grande hoje da sociedade do meu estado, do Amapá, que tem nessa casa três representantes, a mim, o senador Randolfo Rodrigues e o senador José Sarney. E ontem nós tivemos uma reunião do Congresso, dos representantes do Amapá no Congresso, na Câmara Federal e no Senado. Estávamos juntos lá, 8 deputados federais e 3 senadores do Amapá, para discutir a situação crítica que atravessa a companhia energética daquele estado. A Companhia de Eletricidade do Amapá é uma das companhias que escapou das privatizações dos anos 90. Nós sabemos que, a partir de 1995, o setor elétrico brasileiro passou por profundas transformações, por profundas mudanças. E, na época, eu era o governador do Amapá, tinha acabado de assumir o governo do estado do Amapá, e como uma região pioneira que é o estado nosso, uma região de população muito pequena, de infraestrutura quase inexistente, e nós tínhamos naquele então, dos 16 municípios, apenas 5 municípios que usufruíam de energia 24 horas proporcionada pela hidroelétrica Coraci Nunes. E havia a intenção de privatizar esta empresa. Fomos sondados para que fizéssemos parte do processo de privatização. Mas ali nós esbarramos em um grave problema, porque nós tínhamos 5 municípios apenas integrados no sistema de energia 24 horas, energia hidráulica. O restante eram unidades geradoras que forneciam energia de 8 a 14 horas por dia. Portanto, a privatização seria restrita a esses 5 municípios, o que condenaria o restante à escuridão. Nós resistimos à privatização. Mas, na época, já estávamos com um passivo grande. A companhia, já recebemos a companhia com um passivo importante. E que esse passivo nós tratamos de buscar solução para ele. Mas não só um passivo financeiro, nós tínhamos também uma situação caótica de distribuição de energia. A distribuidora vivia momentos de extrema dificuldade, as redes envelhecidas, nós tínhamos apagões permanentes, tínhamos passado, no início dos anos 90, em 90, 91, por apagões que se estendiam por até 16 horas na capital, Macapá. Então, tinha toda uma história de muita dificuldade em relação à energia elétrica e isso, evidentemente, limitava as possibilidades de desenvolvimento do estado. E nós precisávamos de uma solução. Como não havia, nós não nos incorporamos às teses da privatização, ao sistema capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia, pela Eletrobras e a geradora nossa, que era a Eletronorte, estabeleceu uma espécie de cerco para forçar a privatização. No início do nosso governo, eu tenho aqui um relatório que eu consegui muito recentemente da Eletronorte. Eu recebi esse relatório, que é um relatório que reflete a dívida da Companhia de Eletricidade do Amapá com a Eletronorte, a dívida histórica e, evidentemente, com valores atualizados, mostra que esse passivo começa em 1993, 94, quando nós assumimos o governo, nós, então, passamos a honrar todos os compromissos de suprimentos da Eletronorte. Em 95 foi o ano em que a companhia pagou o suprimento em dia. E, ao mesmo tempo, nós precisávamos medir a energia vendida por essa companhia, porque a companhia entregava energia sem medir. Era como vender carne sem pesar. Não havia medidores nos domicílios, nas empresas. E nós, então, entramos com um projeto na Eletrobras de financiamento de medidores e também trocas de unidades geradoras desses interiores que viviam na escuridão. Passou o primeiro ano, 95, não conseguimos sucesso, não conseguimos levantar um único centavo da Eletrobras, do fundo de reversão do sistema, para que pudéssemos, então, dotar a companhia de medidores daquilo que ela vendia, senador Randolfo. Você entregava energia sem saber, né, o que estava sendo entregue. Quando foi em 96, então, sabendo já que havia uma intenção de sufocar a empresa para colocá-la no processo de privatização, nós tomamos a decisão de suspender durante alguns meses o pagamento da Eletronorte no ano de 96, 97 e 98 para investir na empresa, reduzir as perdas e tornar a companhia viável. Isso de fato aconteceu. Fizemos os investimentos necessários, compramos as unidades geradoras, compramos os medidores de energia elétrica e demos vida nova à empresa. E, a partir de 99, então, retomamos a nossa relação com a Eletronorte, quitando, pagando as dívidas, pagando o suprimento mensal que a Eletronorte entregava à nossa concessionária, à nossa distribuidora, a Companhia de Eletricidade do Amapá. E assim foi até 99, 2000, 2001. E, ao mesmo tempo, nós tratamos de negociar a dívida. E eu tenho aqui um acordo que nós firmamos naquele então com o Ministério de Minas e Energia, tendo como avalista o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa reunião. Firmamos um compromisso. A dívida, naquele momento, no dia 28 de fevereiro de 1999, o valor da dívida era R$ 37.445.787,48. O prazo de carência de 24 meses, 96 parcelas, com juros de 0,5% mensal, e acordou-se a não incidência de qualquer reajuste monetário sobre as parcelas vincentes. Esse termo de acordo foi estabelecido com o presidente da República no dia 20 de maio de 1999. Saímos de lá tudo definido. Mais tarde, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, através do seu secretário executivo, nos encaminhou um ofício modificando o termo do acordo e colocando por terra os compromissos ali assumidos. E aí nós retomamos a negociação. E, finalmente, concluí meu mandato. Eu tive que renunciar no dia 5 de abril de 2002 para concorrer ao Senado da República. E, então, a partir de 2002, a companhia entra num processo terrível de má gestão, acumulando dívidas que chegam hoje a preços de junho do ano passado, só com a Eletronorte, a R$ 1,056 bilhões. A ANEEL já havia recomendado a cassação da concessão da empresa lá atrás, em 2006, mas o Ministério de Minas e Energia não tomou as providências e se empurrou com a barriga, e hoje a situação é gravíssima. E a solução que se está apresentando hoje é de que o governo do Amapá, o povo do Amapá, assuma essa dívida através do empréstimo do Tesouro, do empréstimo do BNDES. Essa dívida total chega a 1 bilhão e 600 bilhões, não é? Para o orçamento, para esse ano, o orçamento do Amapá é de 3 bilhões, mais da seria assumir uma dívida que corresponde mais da metade do orçamento anual do Estado, o que comprometeria a capacidade de endividamento e de investimento do Amapá. Então, essa não é a alternativa definida por nossa bancada, essa definição do Ministério de Minas e Energia, que é um sistema assemelhado ao que foi feito com as centrais elétricas de Goiás. Mas a gente tem que ponderar os dois estados. Mas eu quero ouvir a palavra do senador Randolfo Rodrigues.
Senador Caperibe, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que em bom momento apresenta aqui a questão dramática que vive o nosso Estado, e ao mesmo tempo paradoxal. O Amapá vai se tornar uma potência geradora de energia elétrica com a construção das hidrelétricas que está em curso agora. A hidrelétrica de Ferreira Gomes, a hidrelétrica do Caldeirão, a hidrelétrica do Salto de Santo Antônio. Enfim, vamos nos tornar uma potência geradora e no momento que a gente se torna potência geradora, a nossa empresa, nós estamos sob ameaça de perder nossa empresa distribuidora. E é bom que se diga, senador Caperibe, perder não por responsabilidade direta do povo do Amapá, ou responsabilidade direta do governo atual, ou responsabilidade do Estado do Amapá. E nós não podemos aceitar em hipótese alguma, eu quero concordar com Vossa Excelência, e em torno dessa posição nós estamos uníssonos na bancada, nós não podemos aceitar nenhuma das duas alternativas únicas até agora apresentadas pela União, pelo Ministério das Minas e Energia. É inaceitável aceitar passivamente a decretação de caducidade da nossa companhia de eletricidade, e é inaceitável também aceitar que o Amapá seja tratado da mesma forma que foi tratado o Estado de Goiás, porque o Amapá não é Goiás. Nós temos um orçamento, como Vossa Excelência destacou, de 2, 3 bilhões de reais. Goiás tem um orçamento 10, 15 vezes superior ao nosso. Nós não podemos aceitar um endividamento do Estado, já concluindo, presidente, nós não podemos aceitar um endividamento do Estado que representará gerações e gerações futuras do Estado, gerações e gerações futuras de cidadãos amapaenses pagando por uma conta que não lhes pertence, que eles não são responsáveis. Então, cumprimento, Vossa Excelência, pelo discurso, reafirmo, esta é a posição nisso na nossa, a União, o Ministério das Minas e Energia tem que encontrar entre esses dois termos aí uma mediação e sabemos que é possível que ela encontre.
Muito obrigado, senador Randolfo. O senador conhece muito bem a situação da companhia do nosso Estado e a situação das condições que vivemos esses anos todos. Parece ironia, quando nós não tínhamos geração, mas nós tínhamos uma distribuidora. De repente, nós passamos a ter geração, que deve chegar a 500 megawatts. No entanto, a nossa distribuidora faliu. E faliu por má gestão. E o que me parece grave é que nada acontece com quem levou a companhia para esse passivo absurdo. Porque cresceu, dos últimos anos, até 2006, veja, até 2006 era 200 e poucos milhões, incluído juros de 1%, porque nós fechamos um acordo com juros de 0,5%. Mas a Eletronorte insiste em nos impor juros de 1% ao ano. Nem a taxa Selic cobra mais isso. Agora, imagine se a Selic não cobra mais 1%, está abaixo disso, mas a Eletronorte insiste em nos impor juros de 1% ao ano. E, pasmem, multa de 10% ao ano. Eu tenho aqui um parecer do Tribunal de Contas da União que condena essa cobrança de juros por entes públicos, mas a Eletronorte, veja, só de multa, seriam 90 milhões de reais. São juros que o Tribunal de Contas considera ilegais. Portanto, é necessário que a gente volte a conversar. Eu diria até, senador Randolfo, colocar nas costas do povo do Amapá uma dívida como essa, que ele não tem nenhuma responsabilidade, seria penalizado demais. No entanto, se houvesse punição severa para quem contraiu essa dívida, porque não se explica como é que durante anos não se pagou nem o suprimento da Eletronorte. Como é que se explica que o consumidor, se atrasasse ou se atrasar o pagamento da companhia, a companhia continua arrecadando, continua recebendo do consumidor, mas não pagava o suprimento da Eletronorte, da geração. Então, essas são coisas estranhas que acontecem nesse país que a gente tem que dar um basta. Ora, eu diria, e repito, que o povo do Amapá poderia até pagar essa conta, mas vendo aqueles que cometeram os desvios, a má gestão, também pagando por isso, sendo punidos pela via judicial. No entanto, a gente conhece o que e como é o nosso país, não é? Onde a impunidade prevalece, mesmo que diante de graves crimes cometidos contra a sociedade. Portanto, a solução encontrada pela bancada, já que se considerou que foge a alçada do ministro Edson Lobão, do Ministério de Minas e Energia, buscar uma alternativa para solucionar o impasse, a bancada está encaminhando uma solicitação à presidenta Dilma, à ministra da Casa Civil, para que juntos, bancada e governo, encontremos uma solução justa, uma solução que contemple o povo do Amapá e que também atenda às exigências do governo federal. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senador Rodolfo. Obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.